Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha, gol!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
Pensar assim, se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz.
Ele foi o Nijinsky do futebol, era o Pelé Granfino de sua época. O personagem da vez no podcast número 17 é Heleno de Freitas, um dos grandes ídolos da história do glorioso Botafogo do Rio de Janeiro.
Heleno jogava como poucos. Fora do gramado, ficou conhecido pela fama de brigão. Foi o grande e elegante bad boy dos anos 40 e início dos anos 50.
Mulherengo que só ele, atingido pela sífilis, morreu louco em um sanatório de Barbacena, em Minas Gerais. Tinha apenas 39 anos de idade. Fez 305 jogos como profissional e 251 gols. Pela seleção brasileira, Heleno jogou 18 vezes e marcou 14.
Esse personagem fascinante, um poeta da bola, amante do jazz e do blues, acaba de virar livro. Nunca houve um homem como Heleno, de Marcos Eduardo Neves. Ele nos inspirou e nos ajudou nesse podcast Bom de Bola.
Fala que eu te escuto. Três perguntas para o senhor.
O senhor de hoje, como não poderia deixar de ser, é o Marcos, autor do Nunca Houve um Homem como Heleno. Ele define o craque de um jeito bem bacana. Uma mistura de Edmundo e Almir Pernambuquinho dentro de campo, mas Kaká e Leonardo fora dele. Praticamente um Jorginho Guini de chuteiras. Marcos falou com Fábio Altman.
Marcos, qual é o fascínio do Heleno de Freitas?
O Heleno de Freitas é um personagem que, na verdade, ele transcende o futebol. Ele nasce em berço esplêndido, os pais são negociantes de açúcar, tem refinaria de açúcar, negociam cafés. Quer dizer, ele é da alta sociedade, frequentava o Copacabana Palace, as principais boates e cassinos da época. No entanto, com uma bola do pé, ele jogava tanto ou mais do que qualquer jogador mais humilde.
Quanto tempo você levou para fazer a reportagem desse livro, para escrevê-lo? Quantas pessoas você ouviu? Fala um pouquinho do processo de confecção do seu livro.
Pois é, quando eu terminei o meu primeiro livro, Anjo Demônio, eu conversando com o Luiz Mendes, ele disse que o mapa da mina era mergulhar na história do Heleno de Freitas. Eu confesso que eu conhecia muito pouco do Heleno e a partir de então eu mergulhei na história dele e descobri que o Heleno foi tudo isso que a gente está falando aí. Comecei esse processo em 2003 e finalizei em 2005, portanto foram 2 anos e meio, quase 3 anos de investigação, onde eu pesquisei mais de 50 jornais, mais de 150 livros, entrevistei quase 90 pessoas. Enfim, há uma dificuldade muito grande porque muita gente faleceu, né, porque o Heleno hoje estaria quase com 90 anos, estaria com 86, mas de qualquer forma, a cada informação que eu conseguia, a cada notícia que eu levantava, o fascínio ficava cada vez maior da minha parte. Então eu acabei, um processo que poderia ter levado 1 ano e meio, eu acabei levando 3 para ficar bem apuradinho e bem gostoso para o leitor.
Marcos, existe alguma imagem em movimento de cinema do Heleno de Freitas?
A gente, ao longo desse processo, como tem um filme por trás, a gente é um filme que vai ser dirigido pelo José Henrique Fonseca, autor do Homem do Ano, e que o Rodrigo Santoro já fechou a participação como Heleno de Freitas nessa produção, A gente tentou de todas as formas descobrir imagens do Heleno jogando. E o máximo que a gente conseguiu foi num documentário sobre o Heleno e o Garrincha, um documentário dos anos 70, se não estou enganado, ou início dos 80, que aparecem apenas 2 segundos de uma cabeçada dele e a sequência com a comemoração, os jogadores abraçando ele. Ou seja, muito pouco, né? 2 segundos. Mas de qualquer forma, a gente levantou muito material em foto, em arquivo, em jornais, e o filme já está indo de vento e popa na produção.
Agora, o interessante no seu livro é que, apesar de não existir imagens em movimento do Heleno, quando a gente termina a leitura, dá para imaginar perfeitamente como era o futebol do Heleno de Freitas.
Pois é, o legal do livro é que você acaba mergulhando numa época, né? Na verdade, eu não falo apenas do futebol, mas eu boto o personagem junto com o contexto histórico. Então você mergulha no Rio de Janeiro, que não existe mais, naquele tempo era a capital da República, inclusive. Você mergulha numa Copacabana completamente glamourosa, hoje uma Copacabana que se assusta com vários tiros para lá e para cá. Quer dizer, então, nesse mergulho pela cidade, numa época de guerras, numa época que não teve Copa do Mundo, e talvez se houvesse Copa do Mundo, o Heleno de Freitas seria muito maior do que ele é, você acaba reconstituindo esse personagem. Graças a Deus, eu consegui, com palavras, fazer com que o leitor pudesse ser apresentado a esse personagem intrigante e fascinante que é o Heleno de Freitas.
Ok, Marcos, obrigado, hein?
Obrigado a vocês aí. Quando quiser, eu tô à disposição.
Som de Placa, uma obra-prima no gramado e na vitrola.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature.
Gilda, filme de 1947, dirigido por George Vidor, foi um dos grandes sucessos do pós-guerra. Rita Hayworth aparecia charmosa como poucas. Foi um estrondo. Heleno, com seu perfil aristocrático e cabelos cobertos de gomalina, foi apelidado de Gilda pelos torcedores adversários. Toda vez que ele entrava em campo, gritavam Gilda, Gilda. Ouçam, então, trechos do trailer original do filme.
So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me.
Never was a woman like Gilda, or a picture like Gilda. Columbia's outstanding screen triumph starring Rita Hayworth with Glenn Ford.
That's what I told Bell, and that's what you're going to tell him.
Making me deceive my husband.
I got some news for you, Gilda. He didn't just buy something. He's in love with you.
Amor mio, love me forever. And let forever begin tonight.
Oh! A capela.
O gaúcho Luiz Mendes é o craque das palavras. Hoje, ele é mais conhecido como comentarista esportivo da Rádio Globo do Rio. Mendes tem 81 anos de idade. No tempo de Heleno, era locutor e dos bons. Nunca houve uma voz como a de Luiz Mendes. Ele fala com a gente de Heleno e em seguida pede um gol imaginário.
Luiz Mendes, como era o Heleno de Freitas?
Bom, era um sujeito que era um verdadeiro galã de Hollywood. Pintaloide, como se dizia no Rio de Janeiro. Cabelo sempre com gomalina e com aquele penteado ao estilo de Carlos Gardel. Era, sem dúvida alguma, um sujeito bonitão. O Heleno era verdadeiramente ídolo das mulheres, além de ser ídolo de todos os torcedores do Botafogo, porque jogava efetivamente muita bola. O Heleno foi o inventor da matada no peito e das cabeçadas da linha da grande área. Ele mandava um verdadeiro corte de voleibol com a cabeça, mais com a testa do que com a cabeça, pondo a bola onde queria. Era indiscutivelmente maravilhoso jogador. E além disso, socialmente, frequentava as rodas mais importantes da sociedade do Rio de Janeiro.
O senhor chegou a conviver com ele?
Convivi com o Heleno. Fui, não digo que tenha sido amigo dele, porque eu considero a palavra amigo muito mais importante do que muita gente considera. Mas eu tinha relacionamento amável com ele. Nós nos encontrávamos às vezes nas encruzilhadas do futebol e tínhamos um bom convívio. Além disso, eu fiz a estreia dele em Buenos Aires, jogando pelo Boca Juniors contra o Banfield no campo do Banfield, em 1948. E certamente aí o nosso conhecimento, o nosso relacionamento amigo passou a ser maior, porque tivemos um convívio em alguns dias da bela cidade de Buenos Aires. O time do Botafogo de todos os tempos: Manga, Zezé Procópio, Basso, Leônidas e Nilton Santos, Martim Silveira, Didi e Gerson, Garrincha, Heleno de Freitas e Zagallo. O gol que eu gostaria de ver marcado por esse time hipotético do Botafogo, porque é o time de todos os tempos, foi aquele que mostrou o Heleno no meu sonho. O Heleno que, recebendo a bola de Zagallo, concluiu depois de uma matada no peito maravilhosa, um giro e um tirambaço, um pelotaço que redundou num autêntico golaço.
43 minutos jogados, segundo tempo, estádio São Januário, final do Campeonato Carioca, Botafogo 0, Flamengo 0. E lá vem a equipe da Estrela Solitária no meio campo, lá vem o Botafogo com Gerson, Gerson domina, pisa na bola, vê Garrincha correndo pela direita, Zagallo pela esquerda, ele descola um lançamento em direção em profundidade para Garrincha, Garrincha domina, gira o corpo, trabalha bem, dá um drible na marcação, já fica para trás, cruza a bola em toda extensão da área, domina Zagallo no peito, recolhe Zagallo, vai à linha de fundo, cruzou para ele. Heleno de Freitas, que entra na marca do pênalti, dominou no peito, girou, bateu, é gol!
Garoto, é.
Gol! E que golaço do gênio, genioso Heleno de Freitas! Na marca dos 44 minutos jogados deste segundo tempo, Botafogo abre o marcador. Botafogo 1, Flamengo 0, e vai colocando a faixa de campeão carioca no peito da Estrela Solitária. Heleno de Freitas, o craque, o magistral, o gênio genioso da Estrela Solitária.
Como será que o próprio Luiz Mendes narraria este gol do glorioso Botafogo do Rio de Janeiro, campeão carioca de 2006? Faz pra nós, Mendes.
Bola em poder de Martim Silveira. Entregou ao seu lado a Didi e Didi a Gerson. Gerson lança na ponta direita, na altura da intermediária adversária, para Garrincha. Vai embora o camisa 7 do Botafogo, ultrapassa um adversário que se lhe apresenta, aplica aquele drible tradicional de Garrincha, um toque para o lado direito dele mesmo, passa pelo adversário, chega ao lado da área e cruza para o outro lado, onde se encontra o ponta esquerda Zagallo. Zagallo recebe a bola e cruza para a área. Heleno de Freitas mata no peito, levanta a cabeça e gira, atira para o gol. Que golaço, um gol maravilhoso, gol de Heleno de Freitas, o gênio genioso do Botafogo, indiscutivelmente um centroavante maravilhoso, golaço de Heleno de Freitas.
Futebol arte, para não chutar mais de canela.
Sabe quem adorava o futebol e o jeitão do Heleno de Freitas?
Gabriel Garcia Marques. No início dos anos 50, antes de adoecer de vez, Heleno jogou no Atlético Júnior de Barranquilla, na Colômbia, onde Garcia Marques iniciava a carreira. Acompanhe uma crônica dele sobre Heleno, recolhida pelo Marcos Eduardo para o livro.
Ah, e o sonzinho aí ao fundo é nada mais nada menos que um legítimo Cole Porter. Every Time You Say Goodbye, clássico daqueles anos e de sempre. Chico Buarque considera essa a mais bela canção de amor. Why the
gods above me? Dois domingos atrás, o público de Barranquilla foi ao estádio municipal com o único objetivo de presenciar a volta do doutor Heleno de Freitas. Tenho a impressão de que, mais que as mãos para aplaudir, a torcida levava mesmo as gargantas para pulpar. não seria o mesmo Heleno de 2 anos atrás, o que naquela tarde iria aparecer no gramado. Era um homem completamente diferente. 2 anos mais velho, já passado pelo torno de uma consciente e multitudinária análise, cujos resultados ainda são desconhecidos, o que impediu a todos que entendem de futebol atrever-se a dizer se Heleno é um gênio ou um palhaço sem o perigo de ter de se retratar no domingo seguinte. Os dirigentes do Júnior mais uma vez trouxeram o advogado brasileiro aos gramados colombianos e, com isso, demonstram possuir um inteligente conhecimento da psicologia coletiva. Um público que paga para ver um espetáculo de qualidade é, de certa forma, um público sem esperança, ao qual nenhuma atração promete o futuro. No entanto, sendo Heleno o que está na proa, todo torcedor vai ao estádio como quem leva no bolso um bilhete inteiro de loteria. Porque com Heleno não existe meio termo, ou pelo menos o público não quer isso dele. Se se comporta como um charlatão, o público sabe que comprou um bilhete em branco, que lhe dá a oportunidade de vaiar. Em nenhum caso, uma partida da qual participe Heleno tem probabilidade de se transformar num logro, porque vaiar, da mesma maneira como aplaudir, é uma forma coletiva de reconhecer publicamente um fato.
Every time we say goodbye.
O legado de Heleno é imenso. Conversamos com o filho dele, Luiz Eduardo de Freitas, hoje corretor de imóveis em Copacabana, no Rio. Eles mal se conheceram, mas Luiz Eduardo leva na alma a história do pai. Acompanhe o emocionado depoimento do filho de Heleno.
Luiz Eduardo, qual é o legado do Heleno de Freitas para a história do futebol brasileiro?
Para mim, é uma pessoa que eu não conheci, né? Assim, praticamente não tive contato com ele, só quando eu era garoto. Eu acredito que ele tenha deixado boas lembranças, né? Mexe muito comigo, sabia o que eu estou falando aqui agora, eu não sei nem se está bom aí para vocês, mas eu acho que ele deixou como se fosse um cometa, né? Ele veio, fez o que tinha que fazer, lá da perfeição dele, da busca da bola perfeita, como assim dizer, de gol perfeito, né? E com isso, talvez, essa doença toda que ele tenha tido, tenha mudado um pouco o foco, né, das pessoas verem, achando que ele era uma pessoa prepotente e tal, mas acho que isso tudo é decorrência da própria doença que vinha tomando conta dele sem que ninguém percebesse, né?
Senhor Luiz Eduardo, mesmo que o senhor não tenha convivido com seu pai, o Heleno, quando o senhor lê reportagens a respeito dele, este livro agora do Marcos Eduardo, qual é a sensação que o senhor tem de ser filho de um grande personagem, não só do futebol brasileiro, como da sociedade brasileira, da história do Rio de Janeiro nos anos 40? Qual é a sensação que o senhor tem quando para pensar nessa relação?
Tem um misto de orgulho, tem um misto de saudade de uma coisa que eu nunca tive, né? Então eu não tô. Para mim é muito difícil, né? Porque eu passei minha vida inteira praticamente montando um quebra-cabeça, né? Porque eu não tive contato assim com ele, a minha família me tirou de todo tipo de contato com o futebol, função talvez da doença dele e tudo mais, querendo me resguardar, né? Então, para mim, esse livro representa um presente, né? Presente que eu posso ver toda a minha vida em algumas páginas, né? Então, ele está muito bonito o livro, né? Muito emocionante, quer dizer, não é um livro pega, é um livro de muito trabalho, de muita pesquisa, e eu acho que ele completou todo um elo que faltava na minha vida. Então, só tenho que agradecer aí ao Marcos, que é o escritor desse livro, aí, jornalista.
Pessoal, é hora do apito final. Para terminar, fiquem com My Foolish Heart. toda vez que Heleno entrava na boate Vogue no Rio, o pianista tacava essa bela canção, aqui com Bill Evans ao piano e Tony Bennett na voz. Belíssima voz. Até a próxima.
The scene is set for dreaming. Love's knocking at the door. But oh my heart, I'm reluctant to start. For we've been fooled before. The night is like a lovely tune. Beware my foolish heart. How white the ever constant moon. Take care my foolish heart. There's a line between love and fascination that's hard to see on an evening such as this. For they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Her lips are much too close to mine. Beware my foolish heart. But should our eager lips combine, then let the fire start. For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart. This time it isn't fascination nor a dream that will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart.
Caroço, o podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.